Senador Eduardo Azevedo, é importante a sua colocação, inclusive quando se levou 3 anos atacando sem parar a questão do PROER, dizendo que havia dinheiro do Tesouro, na verdade o dinheiro do PROER vem do recolhimento compulsório dos bancos, da mesma forma que o dinheiro que financiou essa operação vem de um fundo de garantia de depósito também, que é a contribuição dos bancos. Ou seja, a origem dos recursos são dois fundos diferentes, o recolhimento compulsório é uma coisa, o fundo garantidor de depósito é outra coisa, mas a origem é do dinheiro do próprio sistema, não tem dinheiro público nisso aí. Então, se eles agora dizem que não houve dinheiro público nessa operação, por isso até que eu não condeno, e por houve garantias, lá atrás também no PROER não houve dinheiro público, o dinheiro era do sistema financeiro, o dinheiro era do recolhimento compulsório. Portanto, o grave não é essa operação. Essa operação dos males o menor, já que o banco tinha um rombo enorme e o controlador resolveu dar garantias, eu também, se fosse autoridade monetária, eu faria a operação. Agora, o grave é a operação lá de trás. E que veio se agravando. E, gente, o pior... Senhoras e senhores senadores, essa operação veio continuando, mesmo quando a Caixa avaliou, comprou e, ainda bem depois da Caixa comprar a participação no banco, senador Eduardo Azevedo, o mais grave é que as operações continuaram. As operações continuaram, quer dizer... Aí é que está mais grave. E a Caixa não acompanhou isso. Pelo amor de Deus, você compra 49% de uma empresa e continua sem acompanhar? Só agora que a Caixa iria nomear membros do Conselho de Administração e até diretores. Isso é muito grave. Quer dizer, a Caixa comprou 49% e possibilitou a continuação dessas operações fraudulentas, porque ela deveria agir e colocar seus representantes imediatamente. Quer dizer, o Banco Central também, aqui para nós, poderia ter sido mais proativo, porque essa compra de carteiras, num período de crise, isso poderia até, inclusive, não digo nem roubalheira, que foi o caso aqui, teve roubalheira, mas poderia ter tido, inclusive, operações mal avaliadas. Então, o Banco Central deveria ter sido mais proativo no acompanhamento dessas operações. E tem fatos gravíssimos que se somam a esse. Ou seja, logo depois da Caixa colocar dinheiro do Banco Pan-Americano, sabe-se que os dirigentes do Banco Pan-Americano compraram empresas consideradas fantasmas por R$100 de capital e, inclusive, com ramificações lá fora. Há uma suspeita de que também na empresa de cartão de crédito do Grupo Silvio Santos tenha mais rombo. E outra coisa, o Banco Central encontrou um indício terrível, que é um único cliente pessoa física aplicava cerca de R$400 milhões em CDBs do Banco Pan-Americano, recebendo por ano um rendimento próximo de R$120 milhões, de taxa de 30% ao ano. Isso é taxa de agiotagem. Gente, é gravíssimo isso aí. E o BC só foi descobrir isso agora. É muito grave. E outra coisa, durante muito tempo o governo, através desse mesmo fundo que está emprestando 2,5 bilhões ao Grupo Silvio Santos, esse mesmo fundo estava garantindo CDBs desses bancos menores, inclusive do Pan-Americano. Eram CDBs garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Quer dizer, se o banco não honrasse, o fundo honraria. Então, esses 30% é um absurdo, são taxas absurdas. Ou seja, se falhou o controle e o acompanhamento das operações do sistema financeiro. Mas eu continuo dizendo, a omissão da Caixa foi absoluta nesse assunto. É inaceitável se nós vamos comprar uma empresa, não vamos, a due diligence não pega... os empréstimos eram feitos, isso já há 4 anos, e continuaram a ser feitos mesmo depois que a Caixa pagou a participação ao... E o senador Eduardo Azarelo? A Caixa Econômica, depois de ter pago a participação de cerca de 800 milhões, as operações continuaram. Só agora que a Caixa colocaria membros no Conselho de Administração, pelo amor de Deus. Realmente, é uma omissão sem tamanho. Mesmo que tenha sido um conluio fraudulento dentro do banco, mas se um sócio adquire a participação, ele tem obrigação de zelar pelo dinheiro que ele colocou lá dentro. Então, realmente, as suspeitas vão além da fraude interna, justamente porque a Caixa foi se pareceu omissa. Eu quero ver essa audiência pública do dia 24, é muito importante. Porque lá vai ficar comprovado exatamente quem tem culpa. É a empresa de auditoria ou é a Caixa Econômica? São duas empresas de auditoria. Uma que fazia a auditoria da Deloitte, do Banco Pan-Americano. A outra é a que foi assessora na compra e fez o due diligence. É muito grave. O due diligence, quer dizer, ele foi dirigido para não dar o resultado ou ele foi, ou houve falha gritante da empresa de auditoria. Isso é inadmissível. A situação é muito grave. A imprensa está repercutindo, digamos, violentamente esse assunto. Agora, esse assunto, eu vou me dedicar com profundidade a ele. Felizmente, eu tenho conhecimentos da área e vou me aprofundar nesse assunto. Tanto que na audiência da Comissão de Constituição e Justiça, no dia 24, eu vou questionar severamente as partes envolvidas. Porque é muito grave o que aconteceu. E volto a dizer, a gravidade maior está na compra que a Caixa Econômica fez com total omissão, seja dela, seja da empresa de auditoria. Então, é preciso que, independentemente de haver conluio fraudulento ou não, a Caixa não deveria ter deixado passar. Eu vou dar um exemplo. Senador Eduardo Azeira, senador Ademir Santana, eu vou dar um exemplo aqui. Em 1995, privatizou-se a Light. Quando se fez a due diligence, que aí, como é na privatização, ela quem faz é o próprio vendedor, que é o governo, porque não se sabe quem vai comprar. Sabe quanto foi deduzido do preço da Light em 1995? 268 milhões de reais foram deduzidos, que a auditoria especial pegou e deduziu do preço. Quer dizer, eram passivos, não eram ativos que já estavam desvalorizados, principalmente passivos que não tinham sido considerados. Ou seja, se uma auditoria fosse séria, ela pegaria todo e talvez a operação saísse de graça. Ou não saísse. É muito grave. É muito grave e nós temos que... A obrigação do Senado é averiguar. E nós vamos fazer isso no dia 24, na audiência da Comissão de Constituição e Justiça. Senador Ademir Santana.
Eu via hoje o noticiário, a propósito dessa sua colocação final, que parece-me que tem recebíveis duvidosos de a ordem de 1 bilhão. Talvez aí realmente faltou a due diligence, como o senhor faz referência, uma boa auditoria. Esse negócio realmente está nos deixando apreensivos, essa operação feita com o Banco Pan-Americano.
Senador, tem suspeitas também de que hajam operações fraudulentas com cartões de crédito. Inclusive, fundos que compram direitos creditórios de cartões de crédito também têm operações fraudulentas nessa área.
Veja, senador, eu sou um daqueles que desde 2007, Vossa Excelência testemunho disso, foi relator de uma dessas matérias. Esse é um dos setores de cartões de crédito que ainda, infelizmente, não tem a regulamentação do Estado brasileiro. Na verdade, são autorreguláveis. E eu fico imaginando como é que conseguiram ainda, vamos dizer assim, dar um bypass nos cartões de crédito. É uma situação que deixa a gente apreensivo e, ao mesmo tempo, preocupado com esse tipo de operação. Porque aí entraram também recursos públicos, foi o caso da compra de parte deste banco pela Caixa Econômica Federal.
Senador Delmi, inclusive do seu projeto, no substitutivo que foi apresentado para a regulamentação do sistema financeiro e autonomia do Banco Central, do seu projeto exatamente aproveitei que a incorporação de que operadoras de cartão de crédito, que a parte que é responsável pelo financiamento do cartão de crédito, ela tem que ser instituição financeira. Eu aproveitei isso do projeto de Vossa Excelência. Porque quem financia é a instituição financeira. Então, não há alguma, quer dizer, a credenciadora, então pode não ser, mas a operadora que financia tem que ser a instituição financeira, e isso diminuiria, com certeza, as chances de fraude. Mas é muito grave, a situação é grave, a Caixa Econômica precisa se explicar, e as empresas de auditoria também precisam se explicar, além do Banco Central. É preciso que haja um esclarecimento pleno para que isso não gere outros desdobramentos que acabam desgastando mais ainda a Caixa Econômica e o Banco Central. É preciso que se esclareça definitivamente esse assunto no dia 24. Eu espero isso. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.